Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus, amém? Vamos orar mais uma vez? Vamos orar para ouvirmos a voz de Deus. Vamos orar para que Deus abra sua boca e nós possamos abrir os ouvidos. E também o coração. Feche os seus olhos então. Coloque uma das mãos no seu coração. E peça a Deus para falar com você. Você veio aqui para ouvir a voz de Deus. Você veio aqui para sair com uma palavra de Deus no coração. E não aceite menos do que isso, então. Não aceite menos do que isso. Ó Deus, nós te buscamos nesta noite. Ó Deus, nós clamamos a ti. Rasga os céus e desce neste lugar. Espírito Santo, tu que és como o vento, venha dos quatro cantos, sopra neste lugar, enche as nossas vidas. Espírito Santo, tu que és o grande inspirador da Bíblia Sagrada, a Bíblia Sagrada saiu do teu coração, da tua mente, palavra por palavra. O Senhor chamou e soprou em homens o que eles deveriam escrever. Eles foram apenas instrumentos, foram as canetas que o Senhor usou para registrar a revelação de Deus. A palavra, então, veio de ti. E que a palavra, então, venha de ti para os nossos corações nesta noite. Que a palavra salte das páginas de papel ou dos aparelhos de celular e venha para os nossos corações e assim nos transforme. E assim faça de nós homens e mulheres novos, diferentes. E que assim, ó Deus, saiamos daqui melhores do que entramos. Bem melhores. Bem melhores. Profundamente, intensamente transformados e impactados pela tua palavra. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Graças a Deus. Quando você estava no ensino médio ou no ensino fundamental, qual era a sua matéria preferida? Talvez fosse a matéria na qual você tirasse notas melhores. Ou quem sabe fosse a matéria que tinha a professora mais bonita. Ou o professor mais gatinho. Ou quem sabe o professor ou a professora mais legais, mais simpáticos. Pensou aí? Então vira para a pessoa que está do seu lado e compartilha com ela qual era a matéria de que você mais gostava na escola. Fala com ela aí. Eu queria te sugerir nesta noite uma matéria para você gostar, uma matéria para você admirar. Português. Língua portuguesa. Gramática. Através da língua portuguesa, nós podemos aprender coisas muito importantes que tem a ver com a nossa vida, que tem a ver com quem nós somos, com o que nós fazemos. E quero lhes dar, nesta noite, um pequeno exemplo, uma pequena amostra. Conjunções adversativas. Você se lembra das conjunções adversativas? Para te ajudar, eu trouxe uma gramática nesta noite. Uma gramática de Luiz Antônio Sacconi, antiga, pois está assim, caindo aos pedaços quase. E esta gramática, na página 227, nos diz assim: conjunções coordenativas adversativas exprimem oposição, contraste, compensação de pensamentos. São elas: mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto. E seguem dois exemplos. Os professores trabalham muito, mas ganham pouco. Entenderam? Os professores trabalham muito, mas ganham pouco. Há um segundo exemplo aqui. Talvez alguém se identifique. Não fomos campeões. Todavia, exibimos o melhor futebol. Não fomos campeões. Todavia, exibimos o melhor futebol. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, no entanto, exprime oposição, contraste, compensação de pensamentos. Ah, as coisas estão indo muito bem. Ah, está tudo indo direitinho, porém. Ah, eu sou uma boa pessoa. Eu sou uma pessoa que busca Deus. Eu sou até um bom pai, um bom filho, um bom marido. Mas eu tenho seguido a Deus. Eu tenho lido a Bíblia. Eu tenho orado. Eu tenho dado dízimo. Eu tenho participado de uma célula e vindo aos cultos. Porém, quão fortes em nossas vidas podem ser as conjunções coordenativas adversativas? Quanto elas podem falar de nós mesmos? Quanto elas podem representar de nossas vidas? E nesta noite eu gostaria de ler para vocês, gostaria que nós lêssemos juntos, uma história da Bíblia Sagrada em que as conjunções coordenativas adversativas fazem toda a diferença. E a minha esperança, a minha oração é que, a partir dessa história, nós possamos ouvir a voz de Deus nesta noite. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em 2 Reis, segundo livro dos Reis, capítulo 12. Segundo livro dos Reis, capítulo 12, nos conta parte da história do rei Joás. Reis tem esse nome porque registra as histórias dos reis de Judá e de Israel. Nós vamos ler agora, como falei, parte da história do rei Joás, um dos reis de Judá, cuja capital era Jerusalém. Segundo livro dos Reis, capítulo 12. Todos acharam? No celular é mais fácil? Né? Então, assim diz o texto, a minha versão é a NVI, e ela diz: no sétimo ano do reinado de Jeú, e Jeú era rei de Israel, então, no sétimo ano do reinado de Jeú, rei de Israel, Joás começou a reinar em Judá, e reinou 40 anos em Jerusalém. Espero que não seja o meu celular. Não é? É? Está vindo daí? Não, né? Que bom. Então, se não é o meu, por favor, atenda ou, ou pare com esse barulho. Muito bem. Continuando. O nome de sua mãe era Zíbia. Ela era de Berseba. Verso 2, atenção. E mais atenção ainda às conjunções adversativas que estão presentes neste texto. Joás fez o que o Senhor aprova. Olhem que bênção, olhem que maravilha. Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Então, enquanto Joás foi mentoreado, foi discipulado, foi acompanhado, foi liderado por Joiada, ele fez o que o Senhor aprova. Verso 3, contudo, os altares idólatras não foram derrubados. O povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso neles. Joás ordenou aos sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolha a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Joás aqui então dá uma ordem, e essa ordem tem por objetivo que o templo do Senhor, que estava em Jerusalém, fosse restaurado. E a reforma, a restauração, seria feita à base de prata. Verso 6. Contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. Joás dá uma ordem para que o templo fosse reformado, e 23 anos depois, isso ainda não estava feito. Vamos seguir em frente agora com mais fluência. Por isso o rei Joás chamou o sacerdote Joiada e os outros sacerdotes e lhes perguntou: por que vocês ainda não estão fazendo as reformas no templo? Não recolham mais prata com seus tesoureiros, mas deixem-na para as reformas. Os sacerdotes concordaram em não mais receberem nenhuma prata do povo e em não serem mais os encarregados dessas reformas. Então o sacerdote Joiada pegou uma caixa, fez um furo na tampa e colocou-a ao lado do altar, à direita de quem entra no templo do Senhor. Os sacerdotes que guardavam a entrada colocavam na caixa toda a prata trazida ao templo do Senhor. Sempre que havia uma grande quantidade de prata na caixa, o secretário real e o sumo sacerdote vinham, pesavam a prata trazida ao templo do Senhor e a colocavam em sacolas. Depois de pesada, entregavam a prata aos supervisores do trabalho no templo. Assim pagavam aqueles que trabalhavam no templo do Senhor, os carpinteiros e os construtores, os pedreiros e os cortadores de pedras. Também compravam madeira e pedras lavradas para os consertos a serem feitos no templo e cobriam todas as despesas. Verso 13. A prata trazida ao templo não era utilizada na confecção de bacias de prata, cortadores de pavio, bacias para aspersão, cornetas ou quaisquer outros utensílios de ouro ou prata para o templo do Senhor. Era usada como pagamento dos trabalhadores, e eles a empregavam para o reparo do templo. Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Já imaginaram isso? Já imaginaram isso? Não se exigia prestação de contas dos que pagavam os trabalhadores, pois agiam com honestidade. Que o Brasil seja assim, em nome de Jesus. Verso 16, mas a prata das ofertas pela culpa e das ofertas pelo pecado não era levada ao templo do Senhor, pois pertencia aos sacerdotes. Eu li esse texto apenas para que nós não perdêssemos nada. Atenção agora. Nessa época, Azael, rei da Síria, a Síria era rival de Judá e de Israel, politicamente, em termos de guerra. Então agora Azael, rei da Síria, atacou Gat e a conquistou. Depois decidiu atacar Jerusalém. 18. Então Joás, rei de Judá, apanhou todos os objetos consagrados por seus antepassados, Josafá, Jeorão e Acasias, rei de Judá, e os que ele mesmo havia consagrado, e todo o ouro encontrado no depósito do templo do Senhor e do palácio real, e enviou tudo a Azael, rei da Síria, que assim desistiu de atacar Jerusalém. Azael então se levantou para atacar a cidade, mas o rei agiu com esperteza, ou não, e acabou entregando nas mãos de Azael toda a riqueza da cidade, o ouro, a prata, tudo. De modo que assim Azael desistiu de atacar a cidade e foi embora. Os últimos versos agora. Os demais acontecimentos do reinado de Joás e as suas realizações estão todos escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Dois de seus oficiais, atenção agora, conspiraram contra ele e o assassinaram em Bet-Milo, no caminho que desce para a Sila, ou seja, ele foi assassinado por duas pessoas próximas a ele. Assim foi o fim de sua vida, assassinado por oficiais, por companheiros. Os oficiais que o assassinaram foram Josabade, filho de Simeate, e Jeozabade, filho de Somer. Ele morreu e foi sepultado junto aos seus antepassados, na cidade de Davi, e seu filho Amazias foi o seu sucessor. Neste texto que acabamos de ler, encontramos dois contudos. Duas conjunções adversativas que mudam a nossa ideia acerca de Joás. Joás, ele começa bem, mas termina mal. O que é que o texto começa mesmo dizendo sobre Joás? Verso 2, Joás fez o que o Senhor aprova durante todos os anos em que o sacerdote Joiada o orientou. Joás foi um homem de Deus. Joás foi um homem que agradou a Deus. Joás foi um homem que procurou seguir a vontade de Deus e obedecê-la. Se você olhasse para Joás, você veria nele alguém a ser seguido, um modelo a ser admirado. Contudo, os altares idólatras não foram derrubados. E o povo continuava a oferecer sacrifícios e a queimar incenso sobre eles. O que é que esse contudo tem a ver comigo e com você? O que é que Deus quer dizer através dessa conjunção adversativa? para cada um de nós nesta noite. Joás fez o que Deus aprova. Joás foi um homem de Deus, contudo, tolerou ainda alguns pecados. Joás era um homem de Deus, contudo, tolerou alguns pecados. Joás obedecia a Deus, contudo, não obedeceu 100%. Deixou algumas coisas de fora. Não destruiu os altares idólatras. Não acabou com a adoração a falsos deuses. Joás era um exemplo a ser seguido. Contudo, tolerava o mal na sua vida. E você? Você é um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Você tem buscado a Deus? Eu não tenho a menor dúvida de que apenas o fato de nós estarmos aqui nesta noite já significa que queremos a Deus. Já significa que não estamos satisfeitos com a vida que temos. Já significa que queremos Deus em nossas vidas. Que queremos buscá-lo e encontrá-lo. Que queremos conhecê-lo. Que queremos saber qual é a vontade dele e cumpri-la. O fato de estarmos aqui significa que queremos ser homens de Deus, mulheres de Deus, com vidas abençoadas. Contudo, quais são os mas? Quais são os todavias? Quais são os entretantos que você ainda guarda na sua vida? O que é que você ainda tolera? Ah, eu sou homem de Deus, eu busco a Deus, eu vou à célula, eu vou à igreja, mas esse pecadinho aqui ainda não. Mas essa área da minha vida, nela Deus não mexe. Mas eu não preciso ser tão radical assim. Eu não preciso ser tão intenso assim. Há algumas coisas que podem ser negociadas. Há algumas coisas que podem ser mantidas, que podem ser toleradas. Joás foi assim, era um homem de Deus, fazia o que o Senhor aprova. Contudo, e eu ouso dizer a vocês que foi esse contudo que fez com que Joás terminasse a vida do jeito que terminou. Um homem de Deus, um homem plenamente de Deus, um homem totalmente consagrado a Deus, terminaria sua vida assassinado por dois dos seus oficiais? Deus permitiria isso? Deus aceitaria isso? O que é que possibilitou? O que é que abriu a brecha? O que é que abriu as portas para que Joás, um homem de Deus, aprovado por Deus, terminasse a vida de forma tão terrível? Foi o contudo. O contudo. O mas, o todavia, o entretanto, o no entanto. Essas tolerâncias, essas permissões que Joás deu em sua vida, abriram espaço para que ele, apesar de ser um homem de Deus, terminasse como um homem qualquer, ou terminasse como um bandido, como um rei terrível e tirano. Qual é o rei que é assassinado pelos seus oficiais? Qual é o rei cujo os próprios oficiais conspiram contra ele? É um rei bom? Mas Joás era. É um homem de Deus? Mas Joás era. Mas as brechas e aberturas que ele deu em sua vida fizeram com que ele terminasse a vida como um rei tirânico e sem valor. E você e eu e nós. Essa palavra me veio ao coração neste mês de janeiro. E neste mês de janeiro eu decidi, 2015 será diferente de 2014. Eu decidi no meu coração, 2015 será o melhor ano da minha vida. Amém? Você quer isso? Ah, as derrotas que eu tive em 2014, eu não terei em 2015. Não mais, chega. Em 2015 eu vou virar algumas páginas na minha vida, eu vou encerrar alguns assuntos, eu vou encerrar algumas questões, eu vou tomar algumas decisões, eu vou eliminar algumas coisas. E aí veio então a palavra do Senhor a mim e disse, então resolva os seus mas. Então resolva os seus contudos. Então elimine da sua vida o que te tira da direção certa. Porque você é um homem de Deus, porque você quer a vontade de Deus, porque você está buscando os propósitos de Deus, mas elimine isso. E você? E a sua vida? Você quer que 2015 seja o melhor ano de sua vida? Você, nesta noite, então, tem que estar disposto a olhar para os contudos que existem na sua vida. Você tem que estar disposto a olhar para aquilo que discretamente, de modo pequeno, te desvia do caminho. Estabelece uma oposição. Estabelece uma mudança de direção e sentido. Quais são os contudos que você tem permitido na sua vida? Quais são os pequenos pecados, os pequenos deslizes e desvios que você tem se permitido vivenciar e que estão tirando de você a bênção que você pode ser? Que estão tirando de você o título de homem de Deus, de mulher de Deus. Quais são? Mas Joás não teve apenas um contudo em sua vida, ele teve dois. E o segundo contudo, versos 4, 5 e 6, vou repetir para vocês. Joás ordenou os sacerdotes: reúnam toda a prata trazida como dádiva sagrada ao templo do Senhor. A prata recolhida no recenseamento, a prata recebida de votos pessoais e a que foi trazida voluntariamente ao templo. Cada sacerdote recolha a prata de um dos tesoureiros para que seja usada na reforma do templo. Verso 6, contudo, no 23º ano do reinado de Joás, os sacerdotes ainda não tinham feito as reformas. De quem foi a culpa disso? Dos sacerdotes? Joás deu uma ordem. Joás tinha um projeto. Joás tinha um plano. E 23 anos depois, nada tinha acontecido ainda, e ele nada tinha feito também. Joás, durante 23 anos, enxerga, vê, contempla sua ordem não sendo obedecida e não faz nada a respeito. E, por fim, toda aquela prata, todo aquele tesouro que havia sido recolhido para reformar o templo, juntamente com o tesouro que o templo já tinha, é tudo levado embora pelo rei inimigo. O que esse contudo quer dizer? Se o primeiro contudo fala de uma tolerância que nós temos e que Joás tinha para alguns pecados, esse segundo contudo fala de projetos grandiosos que nós temos, como Joás tinha. Projetos que nós costumamos até fazer no início do ano. Contudo, demoramos a realizá-los. Joás sonhou com a reforma do templo, planejou, juntou prata para isso. Contudo, 23 anos depois, nada ainda havia acontecido. E você? E eu? E nós? E os nossos planos? e os seus planos, e os seus sonhos, e os seus projetos. Que entra ano, sai ano, tem um contudo ali. Contudo, não saem do papel. Contudo, não saem do coração. Contudo, ficam apenas na conversa. Contudo, 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 contudo. Esse contudo na vida de Joás fez com que ele perdesse as condições para realizar o projeto. E a impressão que eu tenho é que chega uma hora que Deus diz basta. Você sonha, 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 contudo não faz, então eu vou tirar de você. Você planeja, 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 planeja uma vida melhor, um casamento melhor, um emprego melhor, uma empresa melhor, contudo não faz nada, então basta, então chega. Aconteceu isso com Joás e eu não quero que isso aconteça comigo. E eu não desejo que isso aconteça conosco. Mas olhem o que a palavra de Deus diz. Nesta noite eu quero chamar a atenção de cada um de nós para os contudos que possam existir em nossas vidas. Quais são os pecados que você está tolerando? Está demorando a resolver? E quais são os projetos que você está pura e simplesmente adiando, e adiando, e adiando. E perceba que tudo é uma questão de adiar. Tudo. Eu adio a minha santidade para amanhã. Eu adio as minhas realizações para amanhã. E Deus está lá esperando de cada um de nós a atitude. Quando é que você vai estabelecer tolerância zero para esses pecados? Quando é que você vai se levantar e realizar aquilo que você está sonhando e que eu já abençoei para que você faça? Eu não tenho muita ideia de como você está recebendo esta palavra. Eu não sei o que esta palavra está provocando dentro de você. Eu sei o que ela provocou dentro de mim. Eu sei que Deus me chamou e disse: você quer um 2015 diferente? Você quer que o 2015 seja o melhor ano de sua vida? Então, chega de tolerância para com alguns pecados. Chega de ser um homem de Deus, de ser o pastor, de ser o líder, de ser o pregador, mas chega de pontos fracos, chega de vulnerabilidades, chega de carregar um calcanhar de Aquiles, pois Aquiles era um homem forte, pois Aquiles era um homem invencível, pois Aquiles era um homem poderoso, mas tinha um calcanhar frágil. Chega disso. Elimine as fragilidades, elimine as tolerâncias. Eu sei o que Deus falou comigo. Quantos e quantos projetos e sonhos sendo apenas rolados de um ano para o outro. Não é? Contudo, 23 anos haviam se passado e o templo ainda não havia sido restaurado. Quantos? E eu sei que Deus me chamou na responsabilidade e falou: ou você faz alguma coisa com esses sonhos que eu te dei, ou você tira esses sonhos do papel. E aí? Sonhos vêm da parte de Deus para nós. Eu não estou dizendo que todos eles vêm, mas vamos aqui acreditar que Deus, assim como fez com José, coloca sonhos em nossos corações. E muitos deles sonhos grandiosos, de grandes coisas, de mudanças, de transformações, de diferenças que nós podemos fazer. E vamos ali rolando, então, de um ano para o outro. Deus me disse: basta, chega, pegue aquilo que eu te dei. Pegue os sonhos que coloquei no seu coração e realize. E faça alguma coisa. Porque senão você poderá até perdê-los. Eu poderia até tirá-los de você e passar para outra pessoa. Quem sabe você que está aqui nesta noite tem adiado o entregar a sua vida para Jesus. É. Você está aqui, já ouviu o evangelho diversas vezes e está só ali no contudo. Ah, eu já ouvi o evangelho, eu gosto de Jesus, eu gosto da igreja, contudo, contudo, agora não, contudo, quem sabe amanhã. Há pessoas aqui que precisam, nesta noite, largar esse contudo e entregar a vida a Cristo. Há outras pessoas aqui também, eu quero ser um líder na igreja, eu quero servir a Deus, eu quero ter um ministério, uma célula, contudo, trabalho demais. Contudo, tenho uma carreira para construir. Contudo, sou novo demais ainda, quem sabe quando eu for mais velho. Contudo, sou velho demais e não tenho força para mais nada. E nos contudos a gente vai apenas adiando e adiando e adiando e adiando e adiando. Nesta noite o chamado de Deus para nós é basta. Basta de contudos. Chega de mas. Chega de todavia, chega de desculpas. Chega de tolerâncias e adiamentos. Hoje é o dia. Agora é a hora em que eu vou tratar com o meu pecado, em que eu vou assumir a minha responsabilidade, em que eu vou dar o passo. Eu não vou ser um marido melhor amanhã, não. Eu vou ser um marido melhor hoje, agora. Agora eu decido isso. Eu estou feliz com o meu 2015. No final do ano eu fui muito confrontado por Deus, muito confrontado por Deus. E por causa disso eu fiquei desesperado e comecei a buscá-lo intensamente, querendo receber uma palavra dele, e essa foi uma das palavras. E eu fico feliz porque ao olhar para o mês de janeiro que se encerrou ontem, acredite ou não, já estamos no segundo mês do ano. Então o tempo, ó, fica no contudo aí que daqui a pouco... Mas eu estou feliz porque ao olhar para janeiro, o meu coração fica alegre, porque no mês de janeiro eu cortei alguns contudos da minha vida. Eu botei alguns projetos para funcionar, eu eliminei alguns pecados, eu resolvi levar a sério algumas coisas. Quero dar um exemplo só para vocês. No final do ano passado, eu sou um líder de célula, a minha célula estava lá com umas 10, 12 pessoas, homens e mulheres. E veio o tira esse contudo. E hoje, no sistema de células, aquele que os líderes não gostam de usar, mas devem usar, no sistema de células, hoje eu tenho 42 pessoas registradas. E nas minhas reuniões de célula, média de 26 a 30 pessoas estão frequentando. De uma semana para outra. De um dia para o outro, porque eu decidi eliminar um contudo. Ah, eu sou um bom líder de célula, sou até pastor. É, quem sabe, né? Tem alguma coisa a ver isso. Eu sou um bom líder de célula. Tenho lá umas 12 pessoas, contudo, eu não faço tudo que poderia fazer. Contudo, eu acredito mais na experiência do que na oração. Contudo, eu não me preparo tanto assim, porque confio naquilo que eu já sei. Tantos contudos, tantos contudos. Ah, eu sou um pastor, então eu é que tenho que ligar para os outros? Não. Contudo, os outros é que têm que ligar para mim. Basta, chega disso. Chega disso. E quando eu estabeleci um basta, um chega, as coisas já mudaram. E tantas outras coisas eu poderia colocar para vocês. Esta noite é a noite do basta para as conjunções adversativas. Essa noite é a noite do chega, chega mais, chega todavia, chega entretanto. Você deseja isso? Feche os seus olhos. Eu gostaria que você pensasse: quais são os contudos da sua vida? Quais são os poréns? Quais são os mas? Eu quero que você pense aí quais são os pecados que você tem tolerado. Quais são os projetos que você tem adiado? Quais são as decisões que você tem postergado? Pense nisso. E se você, nesta noite, quer fazer um acordo com Deus, em que você não vai aceitar isso mais, e você vai mudar de atitude, resolver essas coisas, eu queria que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente, para nós orarmos juntos. Eu já estou aqui, com os meus acordos a fazer. Eu já estou aqui com os meus todavias e poréns e más e entretantos para colocar diante de Deus. Se você tem alguma coisa assim a resolver na sua vida, saia do seu lugar e venha. E eu digo a você, você que está aí pensando, eu queria ir à frente, contudo, tenho vergonha, largue esse contudo para lá, meu filho. Ah, eu queria ir à frente, contudo, não quero que as pessoas me vejam. Larga esse contudo para lá. Ah, eu queria ir à frente, mas eu acho que não precisa. Larga esse negócio para lá. Ah, eu queria ir à frente, contudo, estou com preguiça. Larga esse negócio para lá. Se você tem alguma coisa a tratar e a resolver, saia e venha, porque essa já é uma atitude de quem quer eliminar essas coisas da sua vida. Em nome de Jesus. Enquanto cantamos aí um cântico, venha. Venha. Não é por minha causa, não. Não é para eu ficar feliz, não é para eu achar que o apelo foi bem feito, nada disso. É por você. É por você. A Ele, entregue para Ele tudo, tudo, 100%, sem mas, sem contudo, sem entretanto, é tudo, sem reservas. Sou teu e tu és. sem restrições, sem reservas. A ti, Senhor,
bendito a ti estou, e pra sempre cantarei.
Faz em mim o teu querer. Vamos orar. Coloque a mão no seu coração e repita comigo uma oração. Diga assim: Deus, nesta noite eu decido, na tua presença, em acordo contigo, eliminar da minha vida todos os mas, poréns, todavias, contudos, entretantos. Eu lhe comprometo, Deus, a me consagrar a ti, sem restrições, sem reservas, sem pecados guardados, sem pecados escondidos. Tudo, Deus, totalmente, eu me entrego a ti, plenamente, eu me consagro a ti. Eu decido, ó Deus, nesta noite, tirar da gaveta, do papel, do coração, os sonhos, os projetos que o Senhor tem me dado e que eu tenho adiado dia após dia, semana após semana, mês após mês, ano após ano. Eu decido dar um basta na procrastinação, dar um basta nesses adiamentos. Eu decido, ó Deus, eu quero ter em 2015 uma vida sem oposições, sem mas, sem porém, sem contudo, uma vida plena, entregue, consagrada, realizadora, empreendedora. Eu quero ver, Deus, os teus sonhos realizados na minha vida. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, intenso, pleno, íntegro, realizado e realizador, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E agora faça a sua oração. Eu quero que você pense agora em tudo aquilo que você tem permitido, que você tem adiado. Quais são as suas tolerâncias? Quais são as suas restrições? Quais são os seus adiamentos? Pense nisso. E você mesmo, com as suas palavras, entregue isso para Deus. Entregue isso para Deus. Deixe isso aqui, neste altar. Decida ir embora sem isso. Pode orar à vontade. Com essa palavra, Deus não quer nos amedrontar, pelo contrário, quer nos despertar, quer nos sacudir. Deus, nesta noite, está nos chamando a atenção. está batendo em nossos peitos e dizendo: acordem, 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 e tomem uma atitude diferente. Chega! Chega de tolerâncias, chega de adiamentos. E eu quero agora falar com você que tem resistido, que tem adiado entregar a sua vida a Jesus. Ah, isso mesmo. Você veio até aqui nesta noite e já teve quantas e quantas oportunidades para receber Jesus em seu coração, para se entregar a Ele. Podem ficar aqui à frente, vocês não precisam ir embora. Podem ficar por aqui mesmo. E você tem adiado essa decisão, essa escolha. Eu quero que você que está passando por isso, que tem feito isso, está aqui dentro. Eu quero que você repita uma oração comigo nesta noite. Ah, e talvez haja pessoas aqui numa situação semelhante, mas um pouquinho diferente. Você tem adiado o seu retorno para Deus. Você sabe que tem que retornar para Ele. Você já viveu nos caminhos dEle, você já andou com Ele, mas um dia se desviou, um dia se afastou, um dia se esfriou e tem só adiado a volta. Ah, eu iria voltar ontem, mas foi Réveillon. Ah, eu iria voltar no ano passado, mas aí veio o Natal. Chega, chega de adiar a sua entrega a Cristo. Chega de adiar o seu retorno a Jesus. Coloque a sua mão no coração e repita comigo esta oração. Diga assim: Deus, nesta noite eu decido entregar a minha vida a Ti. Entregar a minha vida a Jesus. Jesus, nesta noite eu abro o meu coração para que você entre. Perdoa os meus pecados. Eu reconheço que estou longe de Ti. Longe de Deus, que sou um pecador, que preciso de salvação. Salva-me, Jesus. Perdoa os meus pecados. Eu quero andar contigo. Em nome de Jesus, em teu nome, eu oro. Amém. Eu quero saber quem fez essa oração. Levante a mão, quem fez essa oração? Até balança um pouquinho a mão, assim, porque eu não estou enxergando direito. Você que acabou de fazer essa oração, agora eu vou pedir para você não ir embora ainda não, só abrir um espaço aqui. Você que levantou a mão, fez essa oração, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Vem aqui, por favor. Você que fez a oração entregando a sua vida a Jesus, ou se reconciliando com Ele, vem aqui à frente. Vem aqui à frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Há pessoas aqui se reconciliando, eu conheço, né? E há pessoas aqui entregando a vida a Jesus pela primeira vez. Eu queria que para cada pessoa que está aqui à frente, houvesse um irmão da igreja. Vocês foram embora? Cadê vocês aqui? Eu queria que para cada pessoa aqui na frente, houvesse alguém da igreja. Orando, ministrando, abraçando, confortando. E eu vou pedir ao pastor Luiz Jesus, o microfone, cadê o microfone aqui? Pedir ao pastor Luiz Jesus para orar por essas pessoas, por esses queridos, ministrando a reconciliação, dando bem-vindos a eles em nome de Jesus. Pastor.
Que noite preciosa, né? Aquilo que Deus está fazendo nessa hora na sua vida é algo sobrenatural. Algo sobrenatural. Deus está operando desde quando você chegou aqui. E não dá tempo mais para procrastinar. Não dá tempo para adiar. Não dá tempo para deixar para amanhã. É agora ou nunca. Agora ou nunca. Então fale para Ele: Senhor, eu de fato me rendo ao Senhor. Entrego toda a minha vida, toda a minha história. Toda a minha história está nas Tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. O Teu sangue derramado na cruz, Ele tem valor para mim. Ele me redime, me restaura. É isso que Ele está fazendo nessa hora.
Consolidação.
Senhor Jesus, muito obrigado por essa noite tão preciosa. Deus, o Senhor conhece cada coração, aqueles que estão voltando, os que estão pela primeira vez se rendendo ao Senhor. Eu te peço, Deus, uma ação sobrenatural do Teu Espírito agora. Peço, Deus, que o nome deles seja escrito no livro da vida, Deus. Que eles possam experimentar o melhor de Deus. Que os seus planos sejam renovados na vida deles. Que 2015 seja o ano maravilhoso. O ano da restauração, o ano da alegria, o ano da renovação da esperança, o ano do novo, Senhor. Faz isso, Deus, dá-lhes que eles possam experimentar o Teu amor, o Teu cuidado, aquilo que o Senhor de fato é para a vida de cada um de nós. Esperança, Senhor. Faz isso, Deus, na vida de cada um, dos que estão voltando e dos, daqueles que estão se rendendo hoje pela primeira vez. Faz isso. E como igreja, Deus, nós queremos abençoá-los. Nós queremos que o Teu Espírito Santo cele este compromisso. Enche-os do Teu Espírito, Senhor. Dá-lhe todos os dons espirituais. Que eles falem línguas, que eles profetizem, que eles cantem em adoração. Que eles possam orar e curar as pessoas. Vai derramando a vida deles. E que eles sejam acolhidos pela família de Deus, Senhor. E que eles possam trazer outros a experimentarem o Teu amor. Faz isso na vida de cada um deles. Nós como igreja os abençoamos. Oramos no nome que está acima de todos os nomes. O nome precioso de Jesus.
Amém.
Amém. Virem para lá. Deixe que essa família de Deus. Olhe para eles lá. Vocês são bem-vindos. Em nome de Jesus. Vocês são bem-vindos em nome de Jesus. Você que entregou a sua vida para Jesus agora, eu quero te dar um presente. Está vendo aquela turma de verdinho lá? Uma Bíblia. Eu quero que você vá lá com eles e receba uma Bíblia de presente. Você que entregou sua vida agora para Jesus. Você que está voltando, nós estamos juntos aqui.
Atenção então, ó.
Pessoal que está entregando a vida para Jesus, é a primeira vez. A turma de verdinho estão ali, vai lá, dá o seu nome. Você não vai receber carnê, não vai receber nada de cobrança. É uma Bíblia de presente. E você...
Pessoal que entregou a vida a Cristo, então, por favor, sigam ali os de colete, verdinho. Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Repararam que horas são agora, gente? Isso é um milagre, não é? 5 para as 8 está acabando, né? Glória a Deus por isso. Mas esse é um combinado que nós temos de acabar na hora, de acabar cedo. A sua decisão foi tomada de fato? Você decide eliminar da sua vida todos os maços, porém, em nome de Jesus? Amém? Então que o Senhor te dê uma noite abençoado, uma semana abençoada. Não saia sem abraçar pelo menos umas 10 pessoas, né, dando a paz de Jesus, a graça e a paz de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Tenha uma noite, uma semana abençoada. Vamos cantar também, né? Amém.
Choose.